Bem-vindo ao serviço Telereunião. Agora,
Jane.
o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem
Nossa,
mais um componente.
Nossa, quanta gente!
Jamila.
Todo mundo entrou?
Tá no meu celular.
Sim.
Estão me ouvindo agora?
Sim.
Não estou tremendo de frio. Aqui tá frio, mas nem tanto assim.
Tá...
No lugar da internet, que é uma merda.
Tô no celular ainda, não sei como que sai aqui.
Bom, vamos lá. Bom dia, meninas. Vocês ouviram as ligações? A que foi mandada para vocês e agora essa que eu mandei no grupo?
Sim.
E aí?
É, a minha ligação, Carla, com a Kelly, só dia de ontem. Eu achei, na minha opinião, que foi uma ligação até boa. Porque eu conversei bastante com a cliente, deixei ela falar, ela estava precisando de dinheiro, porque ela estava alugando um apartamento e precisava do dinheiro para dar entrada, caução, alguma coisa assim. E o consignado não estava liberando nada para ela, e simulei CP também, não estava liberando nada para ela. Não tinha CP nem alto e nem CP puro liberando para ela. É, comentei com ela a respeito do consórcio também, né, mas ela não tem condições de pagar o consórcio. E aí foi um termo, era uma ligação de retenção, né? E eu fiz uma retenção sem refim com ela.
Beleza.
Que você acha que eu... Tá, mas aí o que você achou da ligação? Me fala a sua opinião. Eu dei a minha, né? Mas é óbvio.
Então, primeira coisa. Por que você ofereceu consórcio para ela?
Consórcio?
É.
Porque ela não tem casa, ela mora de aluguel.
É.
Entendeu? E aí, de repente, ela toparia se ela tivesse condições de pagar uma parcela, ela não tinha margem para conseguir nada.
É.
Porque não liberava. De repente, ela consegue pagar uma parcela para fazer um consórcio. Não necessariamente uma parcela, não precisava necessariamente ser uma parcela de R$1.000, né? De uma carta de crédito maior. Ela poderia fazer uma menor.
Mas para que ela faria consórcio?
Para guardar um dinheiro, depois futuramente conseguir comprar uma casa.
Tá, e quanto custa uma casa?
Sei, a partir de 150 mil, 200 mil.
Tá, mas comprar a casa é a vontade da cliente?
Ah, ela não chegou a falar para mim claramente, né? Mas uma pessoa que mora de aluguel, a gente já imagina que ela tem o sonho de ter a casa dela.
Perfeito, concordo com você. Uma pessoa que mora de aluguel deseja ter a casa própria. Agora, através de consórcio... Uma pessoa que não tem margem de consignado, que significa o quê? Que ela já tem parcelas comprometidas, que não tem aprovado o CP. Se não tem aprovado o CP é porque ela ou não tem mais margem realmente, já está com o comprometimento mensal todo tomado. Aí ela não tem dinheiro, ela precisa de dinheiro. Se você tivesse dinheiro, ela aceitaria. Então é um perfil tomador. Certo?
Certo.
Como que se oferece o consórcio? Isso é ajudar o cliente ou é ferrar o cliente? Porque, tipo, ela não tem condições de pagar uma parcela. É, por mais que ela topasse o consórcio, como que ela paga aluguel, consórcio, mas todas as outras parcelas que ela tem de comprometimento?
Beleza, mas... Pode falar. Não, beleza, eu até concordo que eu acredito também que ela não conseguiria pagar essa parcela, porque, falando português, claro, ela tá fodida, vamos dizer assim.
Exatamente.
Tá, mas aí, no caso, eu não saberia como ajudar ela, entendeu?
Até como não?
O contato dela.
Que produto a gente tem que o cara compra o imóvel e adquire de imediato?
Financiamento.
Tá, então essa cliente, você concorda comigo que ela tem que trocar a parcela? Ela paga uma parcela de aluguel. Ela tem que deixar de pagar a parcela do aluguel e começar a pagar a parcela do imóvel. O produto que você tinha que ter ofertado para ela é o financiamento de imóvel, não consórcio. O financiamento de imóvel, vamos aprovar? Não sei, mas é um produto a ser ofertado. Olha, como a senhora paga aluguel, a gente tem a possibilidade de fazer um financiamento de casa para a senhora. Dando tudo certo, a senhora já compra o imóvel, já muda e para de pagar aluguel e começa a pagar o seu imóvel.
Beleza, mas se uma pessoa que está toda ferrada, ela não consegue pagar uma parcela de consórcio, ela não vai conseguir pagar o aluguel e pagar uma parcela de financiamento. Porque para pagar o financiamento, ela vai ter que continuar pagando o aluguel até sair, até aprovar.
Agora, enfim, o grupo tem mais um componente.
Certo? Eu caí, Andréia, voltei agora. Eu ouvi até a parte que você falou, que se a cliente está ferrada e não consegue pagar uma parcela de consórcio, ela não vai conseguir pagar uma parcela de imobiliário, é isso?
Isso.
Mas, Andréia, pensa assim, ó. Eu pago R$1.500 de aluguel. Se eu conseguir um financiamento de casa que eu consiga pagar uma parcela de até R$1.500, eu consigo transferir a dívida e fazer o financiamento de imóvel. Agora, se eu pago R$1.500 de aluguel, mais R$500 de consignado, mais não sei o quê, um monte de parcela, você acha que eu vou conseguir pagar mais uma parcela de R$1.000, de R$500, de R$800, contar com a sorte para ser sorteada, porque eu não tenho dinheiro para dar de lance. O lance embutido não vai fazer com que eu tire o imóvel. Você acha que esse é o melhor produto para ofertar para o cliente?
Não.
Tá, e por que você ofereceu? E não ofereceu o financiamento de imóvel? O financiamento de imóvel, eu, Carla Vanessa, acho que não ia dar certo. Mesmo que a cliente aceitasse, não ia aprovar. Primeiro, valor da renda. Segundo, comprometimento de renda que ela já tem. Mas, cara, é o melhor produto a te ofertar para o cliente de acordo com a necessidade dele. Faz sentido?
Uhum.
Andréia?
Sim, eu tô ouvindo.
Faz sentido isso? É isso que a gente tem que descobrir na ligação, gente. Eu não vou oferecer consórcio porque tá na moda, porque todo mundo tá vendendo consórcio. Não! Eu vou ligar pro cliente e eu vou oferecer para ele um produto que se adequa à necessidade que ele tem. Nesse caso, consórcio, cara, não é para essa cliente, não nesse momento.
Entendi.
É isso, é criar uma conexão com o cliente de acordo com o que ele precisa realmente. E o que ela precisa hoje é parar de pagar aluguel e ter a sua casa própria, né? Entre outras coisas, que na verdade ela queria dinheiro. E não tem mais pré-aprovado para ela. Porque ela é tomadora, então ela não tem um perfil de consórcio. Deu para entender?
Entendi.
Faz sentido? Você concorda?
Concordo, Carla.
Beleza. O que mais você quer falar da sua ligação?
Então, foi a ligação, assim, de cliente, né? Que eu achei que tava tudo ok.
Então.
Ontem tava. Oi?
Você achou que... Tô aqui, tá me ouvindo?
Tô.
Você achou que tava tudo ok. E agora, depois do que eu falei, continua tudo ok?
Não, lógico que não.
Então, concorda que se a ligação que você achou boa foi feita a oferta do produto errado, imagina as outras.
Uhum.
É por isso, gente, que eu tô fazendo essa áudio. Justamente para que vocês entendam qual é o propósito das ligações a partir de agora. Beleza?
Beleza.
Mais alguma coisa?
Não.
Quem é a próxima?
Pode ser qualquer uma?
Pode.
Ô, Carla, estava falar, né, nas minhas ligações, que eu estava falando lá que eu tenho muita dificuldade...
e dar andamento, dar continuação na ligação. Porque eu abordo o cliente como consultora financeira, né? E na primeira ligação que eu fiz, o cliente, mas aonde? Como você tem meus dados? Então, assim, às vezes eu fico meio apreensiva, eu fico travada. Eu tenho que me policiar sobre isso, porque depois eu fico travada, eu me perco na ligação, eu não consigo dar continuidade no cliente, porque às vezes quando eu faço uma abordagem, ele já me repreende por de onde que é, que consultora que é, eu fico meio perdida, eu não consigo, assim, formar um vínculo de amizade durante a ligação para poder finalizar, entendeu, a ligação. Eu
tenho uma dificuldade
imensa. Então, não sei.
O que, que você acha? Ouvindo a sua ligação, o que, que você identificou que você não faz, que por isso que você não cria essa conexão com o cliente?
Então, eu assim, na verdade, que nem você diz, às vezes eu acabo metralhando o cliente, né? Você precisa de um investimento, fazer uma reforma, que você queria fazer? Mas tem uma ligação minha que eu até deixei livre para o cliente o que eu poderia ajudar ele, né? Mas eu não preciso de nada. Então, se ele não precisa de nada, aí às vezes eu acabo travando e não consigo dar continuidade na conversa com ele. Eu não sei, é de mim mesmo. Eu tô com uma imensa dificuldade nisso, claro. Tá falando pra Laísa.
Por isso não precisa de nada, ele não quer dinheiro. Em nenhum momento você fala pra ele, olha, eu não tô aqui pra te oferecer dinheiro.
Uhum.
Você não escuta o cliente, Jamila. Uhum. Tem ligações suas que eu ouvi que o cliente deu várias deixas, só que você não escuta e continua com outra conversa nada a ver, não cria conexão com o cliente.
A minha dificuldade é essa, não sei o que acontece. Eu fico
A senhora liga, quer falar tudo rapidinho e desligar logo, tem medo do cliente, e aí não presta atenção no que ele está falando.
Então, é isso que eu tô falando, que eu não sei, eu não consigo, eu travo e eu não consigo. Todas as ligações que eu faço, eu tô travando no meio da ligação, eu não consigo continuar.
Tá, mas escuta o cliente. Para de falar. Só se apresenta e para de falar. Presta atenção nas suas ligações. Você se apresenta, você não deixa nem o cliente respirar e já continua falando.
Porque eu tô falando pra lá. Tanto é que na última conversa da Aurea lá, ela me deu uma abertura, porque como era da mesma cidade da minha tia, a gente começou assim, a falar um pouco mais, entendeu? Mas se o cliente não me dá abertura pra falar, ele fica sem falar nada e eu também não sei pra onde dar continuidade da conversa. Eu fico...
A cliente que eu liguei me deu abertura?
Não. Ah, então, mas é isso aí que eu falo. Você não fica perdida, mas eu, Jamila, fico perdida.
Não é ficar perdida, Jamila. É saber o que perguntar. Se o cliente não te dá abertura, você tem que seguir numa linha de descobrir o que ele... Caramba, pensa assim, ó. Todo mundo precisa de alguma coisa. Seja trocar de casa, seja... Qualquer coisa, entendeu? É impossível. Pessoa que viva, ela pode ter 90 anos, ela vai querer fazer alguma coisa ainda na vida. E é isso que a gente precisa descobrir. Só que aí eu preciso fazer perguntas para o meu cliente de uma forma aberta que ele fale. Preste atenção na ligação que eu fiz. A mulher só me falava não, não quero nada. Não, eu faço tudo no Bradesco, não quero nada. Nananana. E eu fui indo, até o momento que ela me falou o quê? Que ela estava vendo para comprar a casa própria. Pronto, cara, era o que eu precisava para entrar no assunto de um produto daí. Mas enquanto ela não me falou o que ela queria, eu fui sondando e tentando tirar dela as informações. É isso que você precisa fazer, só que para isso, a hora que o cliente me atende... Eu preciso parar e prestar atenção no que ele está falando. Ele deixa a todo momento. Ele pode falar que ele precisa de dinheiro, ele pode falar que ele quer de carro. Ele vai dar várias deixas. E aí é escutar o cliente, entender o que ele falou para continuar a conversa.
Sim, mas às vezes a gente pega um cliente que às vezes, nem que nessa cliente que você falou hoje, ela falava, às vezes você às vezes falava mais que às vezes ela ficava muda e era meio desentendida. Às vezes a gente pega um cliente entendido demais, que aí às vezes eu não sei sobre isso aí, entendeu? Ele começa a fazer pergunta e fica perdida.
A cliente que você conseguiu seguir, a cliente que você conseguiu falar mais, você ficou falando com ela tudo, menos o que... Fechar mesmo alguma coisa com ela, entendeu? Você ficou falando do sol, um sol para cada um, ficou falando um monte de coisa. Só que não levou a cliente para a finalização do contrato, que era vender para ela alguma coisa. E ela te deu deixa. Então, a ligação não é para conversar com o cliente, criar amizade. E ao invés de ficar um minuto na linha, ficar cinco, mas ele desligar e não fechar nada. Essa cliente que eu atendi, ela não fechou. Mas eu mandei o WhatsApp para ela, porque a ligação estava muito ruim. Eu mandei a mensagem para ela, ela me respondeu que agora realmente ela não vai fazer nada de imediato, mas que ela gostou muito da proposta que eu passei e que ela vai pensar. E que assim que ela for mexer com isso, ela me chama. Então, todas as negociações a gente não vai fechar de imediato. Só que a gente vai criar um vínculo com o cliente e a hora que ele precisar, ele vai me chamar para fazer. Em muitos casos, a gente vai conseguir fechar de imediato. Por quê? Porque o cara precisa de dinheiro, então eu vou fazer para ele um CPU, um consignado.
Sim.
Mas tem que ouvir o cliente.
Entendi.
Se não ouvir o cliente, não vai conseguir continuar a conversa, não vai conseguir fechar negócio. Não tenta adivinhar o que ele quer, deixa ele falar. E aí faz perguntas. Pergunta, quando o cliente não está dando abertura para você, que foi o caso dessa cliente, o que, que eu perguntei para ela? Alguém sabe responder?
Repete a pergunta, Carla.
Eu liguei para a cliente e ela não me deu abertura. Ou melhor, ela já me deu uma deixa no início da conversa. O que, que eu perguntei para ela? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para ela?
Ela já falou de...
Eu fiz assim para ela, que banco que a senhora trabalha?
Ah, foi mesmo.
Por quê, gente? Porque eu tenho que começar uma conversa com o cliente. Eu já senti na ligação que ela não vai me dar abertura, que eu não vou conseguir tirar informação nenhuma dela. Eu vou perguntar se ela quer fazer empréstimo, consórcio, viajar, ajudar o filho? A mulher vai falar não e vai se ligar na minha cara. O que, que eu fiz para ela? Que banco que a senhora trabalha? Ela me responde, Bradesco. E o que tanto a senhora tem lá no Bradesco? Ela me fala que tem investimento. Quando ela me fala que tem investimento, a cliente tem dinheiro aplicado. Eu vou ser louca de ofertar para ela crédito? Não, ela vai desligar na minha cara. É isso que são as deixas que o cliente vai passando e você vai conduzindo a ligação. É isso que vocês precisam, ouvir o cliente. Vocês ficam muito desesperadas em ligar, em falar tudo que tem que falar e não escutam o que o cara está dizendo. Jamila?
Sim.
Faz sentido?
Sim.
Dá para fazer diferente?
Ah, eu acho que eu falei para a Laísa que eu tenho que passar por um processo de reciclagem.
Não é passar por um processo de reciclagem. É realmente escutar o cliente. Se você parar e escutar o seu cliente, você vai conseguir seguir de uma outra forma. O problema é que você não escuta o cliente, você vai falando. Aí você se apresentou, ficou um minuto de silêncio, você não espera ele responder, você já vai falando em cima. Com aquele medo de ficar mudo e não ter o que conversar. Vamos tentar diferente? Oi, tá ouvindo?
Sim.
Vamos?
Vamos. Não sei se ela tá me ouvindo. Tá me ouvindo? Sim, tô fazendo pra ouvir aqui.
Eu tô ouvindo. E a Jamila? Eu não ouvi a voz da Jamila.
Eu tô ouvindo, sim. Eu falei, tô refletindo.
Então, reflita pra segunda-feira como vai fazer diferente.
É que eu sou meio lenta, né? Demora um pouco.
Tá, então tem o final de semana inteiro pra você refletir, pra segunda-feira fazer diferente.
Eu não tenho agilidade pra pensar igual as meninas, que é rapidinho. Eu demoro um pouquinho.
Não tem problema. Pensa o final de semana inteiro e segunda-feira você faz diferente, beleza?
Beleza. Pra deixar.
Próxima.
Pode ser eu.
Pode ser o quê?
Eu, Alex, já não lembro mais minha voz.
Eu não tô ouvindo. Quem que é, Alessandra?
É.
Alê!
Tá baixo?
Melhorou? Não, agora melhorou.
Ai, tava baixo o áudio. Deixa eu falar. Então, fora aquilo que eu conversei com você no privado, que é exatamente o que a Jamila tava falando, que eu até consigo abordar o cliente, né, e tal, do jeito que ela ensinou. Aí chega na hora da sondagem e falta as perguntas certas. Às vezes tem até uma cliente que eu tô negociando o CP agora, que eu tava conversando com ela antes da gente tomar café. Não sei se você chegou a ouvir a ligação dela, porque não foi nenhuma das duas que você me mandou.
Não, então eu não ouvi, não deu tempo.
Então.
Mas depois assim, eu ouço.
Ela é uma cliente que me deu super abertura, ela falou muita coisa, muitas informações. E aí, eu até consegui tirar o que ela precisava.
Ela precisava de dinheiro,
mas ela tava... ela não conseguia pegar mais consignado e tal.
Vamos lá. Você descobriu que ela precisava de dinheiro. Pra quê?
Isso. Então, na verdade, ela já tem... Ela falou já na ligação que ela já tinha apartamento, tinha um carro. E aí, ela precisava de um dinheiro pra pagar algumas dívidas. E aí, você pergunta pra ela que dívidas seriam essas. E aí eu cheguei até a entrar no Scobis, aí tinha ela...
Esquece Scobis, Alessandra. Conversando com a cliente, você descobriu que ela queria dinheiro e que ela queria dinheiro para pagar dívida. Qual dívida? Sim. Você perguntou para ela, que dívidas são essas?
Sim, ela fala... Na verdade, nem precisei perguntar, porque ela já tá falando. Ela falou que tem um CP no Santander, ela até falou que a parcela do CP dela era 1.000 e pouco, mesmo. E aí eu fui ver no Scobis, ela até me sinalizou, eu vi a parcela errada, e aí eu não consegui, tipo, eu passei a parcela errada pra ela, mas enfim. O saldo devedor da dívida que ela queria quitar era 26 mil, aprovava 25 no CP. Porém, tinha eu podia estar ofertando o CP com alto para ela, porque a taxa...
Não, eu quero saber o seguinte, você ofertou.
Não, eu ofertei o CP, a gente até finalizou um CP de 10 mil.
Não.
Assim, finalizou...
Então, eu não sei o que aconteceu na ligação, porque eu não ouvi, eu vou ouvir depois. Quero que você me conte. Ela te passou tudo isso, você entrou lá, viu a parcela errada, e aí você foi pro CP... E simulou para ela e falou que tinha aprovado 25 mil.
Isso. Nos 25 mil ela começou a dar um monte de desculpa e não queria.
Tá, porque ela precisava de 26.
Porque a parcela ficaria cara para ela. Não, ela não falou o tanto que ela precisava. Eu que vi isso. E aí ela falou depois,
eu
peguei e fiz outra simulação para ela de 10 mil. A de 10 mil ela já ficou super animada.
Tá, agora por que 10 mil?
Porque eu pensei, a parcela ficaria menor, porque ela falou que já estava toda comprometida.
Tá, beleza. Só que aí ela ia pagar mais uma parcela, ia pegar 10 mil, não ia conseguir quitar tudo que ela precisava. Você ia ajudar a cliente?
Exatamente. Isso que eu tô falando que é o meu erro.
Então, é isso. Só que, final da história, o que ficou no final da ligação? Você fez os 10 mil pra ela?
Eu fiz, ela tá precisando só dar o aceite lá no aplicativo. Só que aí eu acho que ela é da região e aí teve problema com a internet, com o trânsito. Enfim, tá quase finalizado. Porém, eu poderia, a Laís até me pontuou hoje, eu poderia ter ofertado para ela mais dinheiro, porque ela tem carro, garantia garantia, e ela liberava... Mais dinheiro pra ela e ainda sobrava, porque ela parece ser uma cliente que gosta, né, de pegar mais dinheiro. Então, eu poderia fazer um CP com alto de 35 mil, ela quitava a dívida dela de 26 que ela tem do CP aqui e ainda sobrava um dinheirinho pra ela. E ela, isso seria mais viável pra ela, entende?
Tá, e agora você vai fazer o quê?
Oi?
E agora você vai fazer o quê?
Então, aí eu vou conversar com ela, porque eu não consegui falar com ela ainda. vou conversar com ela para eu oferecer isso para ela. Porque antes dela finalizar os 10 mil, entendeu?
Ah, que bom. Que bom que você vai fazer isso.
Mas na verdade foi ela que me passou isso, Carla. E é isso que...
Então, mas é isso que você precisa pensar.
É esse que é o problema, entendeu?
É, o seu problema é o mesmo da Jamila. Você não escuta o cliente. Você quer vender, vender logo.
Exatamente.
E dá o telefone.
E aí eu fico metralhando o cliente de produto.
É.
E a pessoa, eu não consigo entender a necessidade dele, entendeu? E essa cliente especificamente, quando você vê o áudio, você vai dar na minha cara. Porque
não, eu
estou
dando na sua cara e estou dando na sua cara. Só do que você está me falando, eu já estou dando na sua cara.
Porque ela fala muito, assim, ela mostra muito o que quer. Ela, aquela cliente que
então,
quer dinheiro, né, e tal.
Gente, o cliente que dá essa deixa, que dá essa abertura, é para você fechar negócio. Só que é para você fechar o negócio que vai ajudar o cara e não empurrar qualquer valor só para falar assim, ó, vendi.
Uhum, exatamente.
Então a senhora precisa ouvir o cliente, para e pergunta tudo.
Uhum.
Fala assim, ó, fora esse empréstimo que eu estou dando aqui no Santander, o que mais que a senhora tem de dívida? Me fala, a senhora usa cartão de crédito? Também tem dívida no cartão? A senhora tem conta em outro banco? Usa limite? Tem outros parcelamentos? Me conta tudo que a senhora tem, porque aí eu vou ver aqui o melhor produto que eu consigo enquadrar para pegar todo o valor. A senhora quitar toda a sua dívida e ficar com uma única dívida.
Sim.
O cliente está te falando, ele vai te falar. Agora não, você ofereceu o quê? 25 mil porque a pessoa quer dinheiro. Aí 25 mil, a cliente achou uma parcela muito alta. Claro, ela vai pegar 25 mil, ela não vai quitar tudo que ela precisa e vai ficar com mais uma parcela. Aí o que a senhora quis saber? Enfiar dinheiro nela. Não, vamos reduzir o valor então, pega 10. 10 mil fica uma parcela de tanto. Beleza. A cliente é tomadora, só que você vai resolver o problema dela?
É, exatamente.
Não vai resolver. Aí a cliente vai pegar ranço de você. Porque você convenceu ela a pegar 10 mil, que não vai ajudar a vida dela, e ela vai ficar com mais uma parcela. E o mês que vem, a hora que ela começar a pagar, ela vai te xingar de tudo que é nome.
Não, eu vou conseguir consertar essa cagada.
Isso é ajudar o cliente? Não é ajudar o cliente, isso.
É que a gente, pelo menos eu, tô assim, Carla. São tantos produtos, e aí... Acho que a minha dificuldade está exatamente nessa de identificar o perfil do cliente e o produto adequado para ele. Porque a gente, pelo menos como eu voltei agora, estou tentando guardar... Está tudo acumulado na minha cabeça, né? Então é muito
importante. Pode parar de dar desculpa que voltou
aí...
agora porque ficou muito tempo em casa, nega. Pode parar. Não aceita essa desculpa.
Não, tudo bem.
Isso é a pior muleta que tem. Primeira coisa, para resolver isso, é antes de você sair ligando para todo mundo, você entender quais são os produtos que a gente tem e que cada um serve para cada coisa.
Sim.
Você fez isso quando você voltou?
Eu fiz.
Fez?
Mas ainda não guardei na minha cabeça, não está organizado.
Anota. Deixa um papel anotado com todos os produtos. A hora que você está falando com o cliente, se você não guardou na sua cabeça, se você olhar no papel, você vai ver.
É. Tá certo. É igual a abordagem eu consegui guardar, assim, como mais ou menos fazer, porque eu escrevi.
Gente, é assim, ó. Vocês estão parecendo um robozinho na abordagem. É até engraçado, porque a abordagem é uma coisa totalmente robótica. Aí, a hora que começa a conversar com o cliente, muda a voz de vocês completamente. Não é para ler script. Vocês não precisam começar a ligação daquela forma. O que vocês têm que entender é o sentido da abordagem. O sentido da abordagem é chamar o cliente pelo nome. Não falar que você é do banco, não falar que você é correspondente. É passar para o cliente de uma forma diferente do que todo mundo faz.
Uhum.
É isso a abordagem, não precisa ler o papel, porque aí vai acontecer isso que a Jamila falou. que aí o cliente fica, vai dar onde? Porque ele tá ouvindo você no telefone, você parece um robozinho. Ele fala assim, tá, mas de onde você tá falando? Agora, se é uma coisa natural, oi Maria, tudo bem? Aqui é a Vanessa, eu sou uma consultora financeira. Tô te ligando para entender hoje o que você precisa, o que, que eu posso te ajudar. É diferente, você começa uma conversa, você cria uma conexão com o cliente. Por quê? É justamente porque o povo não aguenta mais. Oi, eu gostaria de falar com a Dona Maria. Oi, Dona Maria, aqui é a Vanessa Oliveira, eu falo da Poupacred, correspondente do Banco Santander. Tchau, desligou na minha cara. O povo não aguenta mais isso, então tem que ser diferente. Mas tem que ser natural, não pode ser um negócio robótico. Senão também não vai ter resultado. E principalmente ouvir o cliente, gente. Vocês não estão ouvindo o cliente. Entende? E quando ouve o cliente, não identifica o que ele precisa. Pensa você, Alessandra, enquanto cliente. Se alguém te ligar. O que você quer hoje, Alessandra? Qual que é o maior sonho hoje?
Não, aí eu já seria mais facilitadora e ia falar que é a minha casa. Porém, o cliente nunca tá pensando nisso, né?
Não, então, você hoje quer a sua casa própria, certo?
Sim.
Você tem condições de pagar um consórcio para adquirir sua casa?
Se eu me organizar, sim.
Não. Fala real.
Bom.
Quanto custa a casa que você quer comprar?
250 mil.
Tá, 250 mil. Quanto dá de parcela por mês?
1.300.
Quanto? No consórcio, quanto dá?
1.300. Ah,
1.300. Então, R$1.300. Agora pensa assim, Dona Alessandra, eu te ligo e aí eu ligo para você e a hora que você fala para mim que você quer comprar a sua casa, porque você já vai falar logo de cara, né? Aí eu hoje gostaria de ter a minha casa própria. Aí eu, vendedora, eu não vou entender você primeiro. Ah, ela falou que quer casa, cara, então eu vou ofertar o consórcio. Então, Dona Alessandra, a gente tem um consórcio com uma parcela de R$1.300. A senhora vai aceitar?
Não.
Não, porque a senhora não consegue pagar R$1.300.
Sim.
É isso que vocês estão fazendo. A hora que o cliente dá deixa do que ele precisa, ao invés de vocês continuarem a conversa para realmente entender tudo que ele tem, se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro, se ele consegue pagar parcela, se ele não consegue pagar parcela, se, enfim, entender o tudo para depois ofertar o produto, porque aí sim você entendeu. Então, a hora que você vai ofertar o produto, você vai ofertar o produto que se enquadra no que o cliente precisa.
Uhum.
Não. A hora que o cliente dá a primeira deixa, quero dinheiro, já vai para o consignado fazer simulação. Ou já vai para o CT fazer simulação. Tá, mas o senhor quer dinheiro para quê? Para pagar dívida. Que dívidas são essas? Essa dívida é só no Santander? Que nem a hora que a cliente falou para você que ela tinha um empréstimo no Santander. A senhora só tem parcelas no Santander ou a senhora tem em outros bancos também? A mulher falou para você que tinha casa própria, que tinha carro.
Uhum.
Você podia ter ofertado tanto o CP com garantia de imóvel, quanto o Use Casa. Só que antes de ofertar isso, o seu carro está no seu nome? Ele é quitado? A sua casa está no seu nome? Ela já é quitada? Tem toda a documentação? Hoje, para a senhora quitar todas as suas dívidas, tudo que a senhora tem, e ficar com uma única parcela, quanto que a senhora precisa em dinheiro? Aí ela vai falar, R$100 mil. Você vai ofertar o CP com garantia ou você vai ofertar o Use Casa?
Use Casa?
Não, tá errado.
Por quê?
Por quê? Você sabe que carro que ela tem?
Oi?
Você sabe que carro que ela tem?
Não.
Entendeu? Tá vendo onde tá o erro? O cliente fala para mim, eu na minha cabeça de vendedora, identifico um produto e falo para o cliente, mas eu não sei o que é isso. Ah, é 100 mil reais, ótimo, então a senhora precisa de 100 mil reais. Fale para mim, a senhora me comentou que tem um carro, né? Esse carro está quitado já? Está no nome da senhora? Tá. Que carro que a senhora tem? Ah, eu tenho um Corsa. A senhora sabe mais ou menos quanto que vale seu carro hoje? Se a senhora fosse vender, qual que é o valor da tabela Fipe? O cliente não sabe? Ah, então peraí, só um minutinho. Aí sim você entra lá e simula com as informações do carro e vê quanto que libera para o cliente. Chegou no valor que ele precisa, você pode oferecer. Não chegou, ó, pelo que eu estou vendo aqui, a senhora não consegue pegar nesse produto o valor que a senhora precisa para quitar as suas dívidas, mas eu tenho um outro produto. A senhora tem um imóvel, tá no seu nome, tá quitado, tá tudo certinho com a documentação. Quanto vale seu imóvel hoje? Ah, 500 mil. Aí simula, olha, hoje esse é o melhor produto para te oferecer.
Sim.
Entendeu?
Uhum.
Não pensa pelo cliente, gente. Deixa o cliente falar o que ele realmente precisa. Beleza? Quero só ver segunda, hein? Segunda, cara, eu vou ficar o dia inteiro ouvindo as ligações de vocês. Se eu perceber que essa áudio que eu fiz hoje não valeu de nada, vocês estão lascadas comigo. Próxima.
Viviane.
Vivi.
Eu já conversei bastante com a Lá, né? A gente ouviu as minhas ligações lá embaixo, né? A gente conversou. E é o que acontece. A gente está começando a vender vários produtos agora, então, querendo ou não, a gente está com bastante informação. E eu paro muito para pensar antes de falar alguma coisa para o cliente. Então, existem N opções que a gente poderia falar para o cliente. E às vezes o que a gente escolhe falar é o que não dá, deixa para ele acabar falando algumas informações que seriam interessantes, né? Às vezes a gente acaba não conseguindo falar, perguntar a pergunta correta, ou a forma correta da pergunta, né?
Na verdade, não é nem isso que eu enxergo. Não é a pergunta errada que você faz. É a oferta antes de entender a necessidade realmente.
Também, são vários fatores que acabam não levando para o fechamento. Pelo menos alguns dos meus clientes eu consigo falar bastante, ouvir ele, né? Porém, às vezes ele dá uma deixa que a gente deixa passar também.
Exatamente.
Pelo menos nas minhas
ligações... ligação que eu te mandei, cara, você ficou muito tempo com o cliente na linha. Muito tempo. Você ouviu?
Elas, várias... pelo menos as três que você mandou, eu fiquei bastante tempo com os clientes.
Mas eu acho que foi a última que eu te mandei, que foi assim, ó, a melhor ligação.
Foi a última ou foi a do NSS que eu falei mais tempo? A última foi de um...
Não, é Rafael, será? Não,
é, Flávio. Ele queria bicicleta?
Flávio, eu acho.
Que pra ele gostava Flávio. Muito de bicicleta.
Não, é do terreno, que tem um terreno...
Então foi a segunda que você me mandou.
É o Flávio, se eu não me engano, o cliente chama Flávio, aí ele fala que ele tem um terreno, que ele quer dinheiro para construir, que ele guarda dinheiro todos os meses. Cara, esse cliente era para você ter fechado com ele o consórcio, Viviane. Só
ele
que
não
ele
quis fechar te um deu... consórcio.
Não, calma, ele te deu várias deixas. Só que você não ouviu e você não entrou mais. Eu até anotei no meu caderno várias coisas que você poderia ter perguntado para ele, que você não perguntou e que aí você ficou só batendo na tecla de fazer o consórcio, de fazer o consórcio, de fazer o consórcio e aí o cara não fez. Mas essa ligação, nossa, essa ligação tinha tudo para fechar negócio, tudo, tudo, tudo. Quer ver, ó, eu marquei aqui, ó, é Flávio mesmo, ó. Ó, ele tem imóvel, quer construir, tem terreno, ele vai construir para mudar para essa casa e daí alugar a casa que ele mora hoje.
Sim.
Aí ele questionou a taxa administrativa, porque ele guarda dinheiro. Aqui você já não deu muito ênfase, você só ficou justificando que a taxa é muito irrisória, porque é pelo, no prazo total do contrato.
É, na verdade ele falou que ele já procurou consórcio também, que ele fez a cotação, que a taxa da administração estava muito alta. Desde o começo da ligação, ele já falou, eu quero construir, mas eu não quero consórcio e financiamento.
Então, mas
talvez
então,
provavelmente ele já tentou procurar o consórcio.
Ah, tá. Mas é isso que eu ia falar. Esse cliente que eu estou vendo agora aqui as lançações que eu fiz, o melhor produto para ele não era consórcio. Por quê, ó? Ele tem essa casa que ele mora, que falta ainda poucas parcelas para ele pagar, certo?
Sim.
Aí, primeira coisa, quanto fica para quitar? Você perguntou isso para o cliente?
Não me lembro.
Não perguntou. Então, a primeira pergunta é, você sabe quanto fica para quitar? Ele até fala que não sei quantas parcelas, eu não lembro agora, mas ele comenta
que ele fez em bem poucas parcelas.
É. E aí ele tem margem de consignado, e aí ele tem, ele guarda dinheiro na poupança, então ele tem dinheiro guardado, e ele tem esse terreno que ele quer construir e falta a casa dele para ele terminar de quitar, para daí ele trocar de casa e alugar. Primeira coisa, quanto fica para quitar o seu imóvel? O valor que o senhor tem guardado hoje, dá para quitar esse imóvel? Porque o que a gente pode fazer? Se o senhor quitar, se o senhor conseguir, com esse dinheiro que o senhor tem guardado, quitar esse imóvel já vai passar para o seu nome, já vai ficar tudo certo. Ele ainda até fala que vai demorar um pouco por conta da documentação. Mas não vai demorar muito. Se ele pagar isso à vista, não demora muito para transferir, para alienar do banco e transferir para o nome dele é rápido. Então, a opção desse cliente, que você tinha que ter entrado com ele, era isso. Esse dinheiro que o senhor tem guardado, qual o valor? Dá para quitar o financiamento? Ah, dá para quitar. Então, o que eu te proponho? A gente faz, o senhor pega esse dinheiro, quita seu imóvel. Quando tiver tudo ok no seu imóvel, a gente faz um financiamento no banco, deixando o seu imóvel de garantia, para o senhor conseguir levantar um recurso maior, ou para fazer a construção, ou então para erguer a casa. Se não dá para pegar todo o valor para construir, se eu não me engano, acho que era 180 mil, não é? Que vale o imóvel dele?
A casa?
É.
É que eu falei com ele sobre o Use Casa também, ele falou que já tinha dado uma pesquisada, né? Foi em torno de 180 mil mesmo que ele falou.
É, acho que é 180 mil que eu anotei aqui. Sim. Então, aí, primeira coisa, fazer uma simulação para ver quanto que liberaria para ele. Se o valor que liberaria seria suficiente para quitar, para construir, certo?
Sim.
Ó, eu até marquei aqui, ó, ver quanto libera no consignado. Se ele falasse que não tinha o dinheiro para quitar a dívida toda, para quitar o imóvel, ver quanto que liberava no consignado e se nesse valor dava para quitar a casa. Porque aí, ele para ele fazer um financiamento, o consórcio agora, não seria interessante mesmo, porque ele tem o terreno que é dele. A casa está terminando de pagar, ele guarda dinheiro. Ele vai fazer
construção. Não é interessante, mas ele não está com pressa de construir a casa agora. Eu até perguntei para ele, ele falou que é um projeto a longo prazo, que ele não tem pressa de construir.
Então, por isso mesmo, ele não está com pressa de construir, porque ele é uma pessoa organizada, que ele faz o quê? Ele guarda dinheiro, ele está terminando de pagar a casa. Agora, se você mostrar para ele que ele consegue construir essa casa agora, ele fecha. Porque aí ele vai mudar, vai pegar a casa dele, vai alugar e vai ter uma renda extra. Mas era aí, faltou entender ali quanto que ele tinha guardado, se esse valor que tinha guardado dava para quitar esse financiamento da casa. Dar essa opção para o cliente, entendeu? Você ofertou o uso de casa, só que você ofertou o uso de casa e aí você não deu a informação para ele de como ele quitaria esse imóvel. Porque ele fala, não, mas o meu imóvel ainda falta algumas parcelas para pagar. Então, o uso de casa não dá certo. Por quê? Porque o imóvel tem que estar quitado. E eu imagino que ele não tenha o valor que dá para quitar o imóvel agora. Então, aí a sugestão seria o quê? Olha, a gente pode fazer um consignado. A gente pega esse valor do consignado, junta com o valor que o senhor tem na poupança e o senhor quita o seu imóvel. O senhor vai ter aí uma taxa um pouco mais alta, mas enfim, a gente faz isso só para o senhor quitar o seu imóvel. Quitou o seu imóvel, liberou ele, está tudo ok, a gente faz um financiamento com o seu imóvel de garantia, que a taxa é 0,95, o senhor pega esse valor e constrói o seu imóvel. Ou então, se não der para construir, o senhor pega esse valor e quita o seu consignado, que a taxa é mais alta. E aí o seu imóvel já vai estar sem precisar pagar parcela. O senhor continua aí juntando dinheiro para construir. Ou então, como vai reduzir o seu comprometimento mensal, porque a gente vai ter quitado o seu imóvel e a parcela que a gente vai fazer no de casa não vai ficar muito diferente, o senhor pode aí sim pagar um consórcio para construir. E vai juntando um dinheiro, ou então dá a opção para ele também, que esse dinheiro que ele tem guardado, ele pode fazer um consórcio para construção, e ele dá esse valor que ele tem guardado de lance para já retirar e começar a construir. Tinha muita coisa para passar para esse cliente que não foi passado. Você ficou só batendo na tecla do consórcio, do consórcio, do consórcio. Mas não dando opção para ele de outras coisas, entendeu? De despertar nele o interesse em construir logo e mudar logo. Estão aí ainda?
Sim. Sim.
Faz sentido, Vivi?
Sim.
Em todas as ligações que eu ouvi, é assim, ó, no geral, a necessidade que vocês têm, a urgência que vocês têm de ofertar logo para o cliente um produto. Parece que é um desespero. Me fala alguma coisa logo para eu ofertar logo para você um produto? Não é essa a intenção, gente.
Então, desculpa, Carla, te interromper, mas eu já notei que comigo é assim mesmo, sabe?
Mas é com todo mundo, não é só você não, são todas vocês.
Mas assim, eu tenho uma dificuldade também de esperar o cliente falar para mim, poxa, eu tô ligando para ele, eu sou uma consultora, eu sou uma vendedora, eu quero vender, só que eu sei que nem sempre é o caminho, entendeu? Então
tá.
Eu tenho essa dificuldade também.
Ok.
Esperar o cliente falar para mim o que ele precisa, entendeu?
Agora me fala, é melhor eu trabalhar isso em mim, esperar o cliente falar, entender o que ele precisa e fechar o negócio, ou eu fazer 50 ligações no dia nessa ansiedade de querer vender a qualquer preço, não fechar nada?
Dificuldade mesmo.
Então, é dificuldade. Por isso que existem técnicas de vendas, cara. Ninguém nasceu vendedor. Algumas pessoas nascem com um talento maior para vendas, com uma forma mais fácil de vender, com voz boa, com poder de persuasão. Só que, cara, vender tem que aprender, tem que treinar, tem que estudar. Qualquer profissão que você vá trabalhar, você tem que estudar, você tem que aprender. Você não nasce sabendo. E vender é pior ainda. Tem que estudar, tem que entender qual é o passo da venda? Como que eu converso com o meu cliente? Como que eu faço? E não querer sair vendendo a qualquer custo, que não vai vender. Ainda mais hoje, as taxas altas subindo a cada dia. O momento, de novo, que tá travando o crédito para muita gente, por quê? Porque voltou a movimentar, as taxas começaram a subir, então trava de novo. Enquanto eu não parar de pensar nisso, de taxa, e começar a vender para o meu cliente realmente o que ele precisa, é foda, gente, porque o cliente não interessa se ele vai pagar 100 ou 200 reais. Se você conseguiu conduzir uma ligação que você vai ajudar ele, ou que você vai fazer com que ele realize o sonho dele, ele não se prende à taxa, ele se prende à parcela. Se ele consegue pagar aquela parcela no mês, e ele vai realizar o sonho dele, ou ele vai pagar todas as dívidas dele, ou ele vai conquistar o que ele quer, ele aceita. Só que a gente vai muito nessa ânsia. Ah, eu quero casa, beleza. Consórcio ou crédito imobiliário? Não, eu não sei, ele quer casa, mas o que, que ele tem, como que ele vai fazer, é isso que falta. Vivi, mais alguma coisa?
Não, só isso.
Você é a pior robozinho, sabia?
Por que a pior robozinho?
Porque se você ouvir a sua ligação, é assim, ó, absurdamente diferente. Como você começa a ligação lendo o script e como você continua a conversa depois que o cliente está conversando com você naturalmente.
Mas eu não leio, não tem nem papel na minha mesa.
Mas, então, é psicológico.
Claro que é. A gente trabalha assim, uma hora a gente está na retenção, outra hora a gente está fazendo, querendo ou não, a retenção, a gente já sabe o script de cor, então a gente vai automático como se fosse um robô mesmo. Então, querendo ou não, isso também impacta muito, porque um dia a gente está na retenção, outro dia a gente está fazendo outra coisa. Então, a gente não vai mudar o nosso jeito de falar, tipo, o tom de voz de falar de um dia para o outro.
Mas eu não estou falando do tom de voz. Sabe quando
quando
é robótico? Oi, aqui é a Viviane Alves. Cara, não fala sobrenome. Fala,
não,
Maria,
falo.
É a Vivi, tudo bem? A gente já falou assim, que Vivi, não conheci nenhuma Vivi. Quem tá falando? É a Vivi. Da onde você fala, Vivi? Oi, eu sou da Poupacred. Conhece a Poupacred? Não. A Poupacred é uma empresa que presta um serviço de consultoria. Nós representamos o Banco Santander. Natural. Tem uma ligação, eu não sei te dizer agora qual é, mas tem uma ligação que se você ouvir, você vai ver que o começo dela é totalmente travada, assim, ó. Uma leitura de script. E aí, a hora que o cliente começa a conversar, você se solta. E aí, é a Viviane falando normalmente.
Então, mas é com quando coisas novas, a gente sempre vai entrar na ligação travada, com medo do que o cliente vai falar, com medo se a gente vai conseguir argumentar. Então a gente já pensa, eu pelo menos penso.
Qual é o que é o máximo que pode acontecer? A pior coisa que pode acontecer?
Ele me xingar, ligar o telefone na minha cara.
Exatamente. E isso vai mudar o que na sua vida?
Olha, Carla, ultimamente isso tá mudando muito no meu psicológico.
Cara, o máximo que vai acontecer é o cliente xingar ou então desligar na sua cara. Gente, nós trabalhamos com vendas. Se a gente não tiver em mente que todos os dias eu vou ouvir 500 mil não, que eu vou ser xingada e que eu vou tomar telefone na cara, fudeu. Trabalhar com vendas é isso. Eu tenho que estar preparada para ouvir um não e para o cliente desligar na minha cara. Mas isso não pode afetar o meu psicológico. Claro que se eu ficar o dia inteiro tomando telefone na cara e tomando não, eu vou me desmotivar. Agora, se eu começar a usar a argumentação que eu fiz com o meu primeiro cliente, que ele desligou na minha cara, e não usar na argumentação que eu vou fazer com o meu segundo cliente, a probabilidade dele não desligar na minha cara é muito grande. E aí eu vou ganhando confiança. E aí eu vou para o terceiro cliente. E aí eu falo melhor ainda. Vai me dando confiança. Por mais que eu não feche o contrato, mas eu falo, caramba, eu consegui falar com o cliente, eu consegui descobrir o que ele precisa.
Sim.
Agora, da forma que tá, vai desmotivar geral. Porque liga, o cliente fala não e você desliga o telefone e vai pro próximo. E liga, o cliente fala não, desliga e vai pro próximo. Isso é matador, cara. Isso derruba qualquer vendedor. Porque o problema não é fechar ou não fechar. O problema é não conseguir nem conversar com o cliente. Quando você consegue conversar com o cliente, você consegue se empoderar, criar argumento. É por isso que eu peço para vocês começarem uma ligação diferente. Para vocês conseguirem conversar com o cliente mais tempo. E você consegue, Vivi. Você e a Joyce são as que conseguem ficar mais tempo na linha com o cliente. Só que aí falta entender melhor o que ele precisa. Quê?
Eu acho que falta a pergunta certa.
Depois que eu ouvi
essas ligações que você mandou.
Não é nem a pergunta certa. É continuar conversando com ele antes de ofertar produto. Vocês têm que respeitar o tempo da sondagem. A sondagem só acaba depois que eu entendi tudo do cliente. Ele quer comprar um carro. Que carro que o senhor quer comprar? O senhor já foi ver em alguma concessionária? O senhor já fez alguma simulação em algum banco? Quanto custa o seu carro? Quanto o senhor pode pagar por mês? O senhor tem algum dinheiro guardado? É isso. Aí o cara fala assim, eu quero comprar um carro. Tá bom então, ó, eu tenho um consórcio. Ou então, o senhor tem uma margem no consignado. É aí que está o X da questão. Vocês não estão sondando o cliente até o fim. A hora que ele dá uma deixa, vocês já vão para a oferta. E pula a sondagem. Vivi, mais alguma coisa?
Acho que é só isso mesmo.
Você compraria com você vendendo?
Não.
Eu acho que isso já responde muita coisa, né? Se você não compraria com você vendendo, você acha que o seu cliente vai comprar? Não, né? Vamos trabalhar isso?
Sim.
Fechou, então. Próxima.
A Joyce.
A Joyce. Fala, Joyce.
Tô com voz de choroso?
É, tá com uma voz esquisita. Geralmente você fala toda empoderada, Joyce. Agora tá assim,
a
Joyce.
Ela tá saindo da cabeça. A Laísa falou que eu tava dormindo, mas assim, é porque eu tava prestando atenção nas argumentações que você tava dando.
É, eu espero que enquanto eu estou falando com uma, as outras estejam prestando realmente atenção. Por isso que eu queria vídeo, para ficar olhando para a carinha de vocês. Mas não rolou. Porque realmente essa áudio, gente, é para vocês conseguirem abrir a mente e começar a fazer diferente. Mas vamos lá, dona Joyce, fale.
Então, eu percebi nas minhas ligações é que, exato, a primeira deixa que o cliente me dá, eu bombardeio com ele com um único produto, que eu acho que é o que ele vai precisar.
É isso.
E antes de eu entender se realmente eu oferto esse produto, e eu acredito de uma forma tão fulminante...
Você só fala que ele daí como se fosse a melhor coisa na vida do...
É... Mas, nas ligações, não era a melhor coisa. E eu só percebi que não era a melhor coisa depois, tipo assim, de 20 minutos de ligação, entendeu?
Pois é.
Porque, ó, Na minha primeira
ligação... É o que está acontecendo no geral com todo mundo. Vocês pegam a primeira vez do cliente, identificam um produto dentre a prateleira de coisas que a gente tem para vender e gasta toda a energia ofertando esse produto para o cliente. Só que, na verdade, não é isso que ele precisa.
Na primeira ligação que você me mandou, é da cliente, acho que a Nésia. Eu fiquei 40 minutos falando com ela.
Nésia mesmo.
Eu fiquei...
Oi? Estão ouvindo? Alô, alguém está aí?
Elas caíram.